de dólares. Para nós, para a humanidade, a guerra também tem preço. A escalada do preço do barril de petróleo torna a trazer aquela aversão ao risco e aquela sensação de que com o choque de energia, tudo vai ficar mais caro. E quando tudo fica mais caro, o nome popular é inflação. E para combater inflação, mais juros pelo mundo. E o mercado de renda variável, as bolsas, reage negativamente. Nos Estados Unidos, ontem, depois de quedas das ações do setor de tecnologia, até que as bolsas fecharam no positivo, com recuperação de preços. Essas empresas devem soltar balanços em breve. E aí fica aquela expectativa em cima dos resultados. Aqui, o índice Bovespa, mais uma vez, decepcionou pelo volume negociado, apenas 17,9 bilhões. É muito pouco para o tamanho da economia brasileira. E pelo histórico, a nossa bolsa, né, a B3, negociava 40, depois caiu para 30, depois ficou aí nos 25 bilhões e agora não está passando dos 20 bilhões por dia, o que mostra uma aversão ao risco e uma aversão de novo do investimento estrangeiro pelo mercado brasileiro em véspera de eleições. O índice Bovespa estava no negativo e ficou assim quase todo dia, mas no final fechou estável, com uma queda de 0,03%, com as ações da Petro sustentadas pela alta do barril de petróleo, com as ações da Vale na expectativa da divulgação do relatório de produção do segundo trimestre, que foi divulgado depois do pregão, e com uma recuperação de preço das ações do Banco do Brasil na expectativa de que a inadimplência seja reduzida no banco. A Vale soltou o seu relatório de produção e o que tivemos foi uma produção de minério dentro da expectativa com uma alta de 1%, já em relação ao cobre e níquel, uma surpresa positiva. Em relação ao mesmo período do ano passado, a produção de cobre subiu 6% e a de níquel 4%, acima das expectativas. Depois do anúncio do relatório de produção, as ações da Vale, negociadas no aftermarket lá nos Estados Unidos, operavam em ligeira alta. Portanto, foram esses os destaques em uma semana e em um dia, sem grandes eventos capazes de mexer com a expectativa do investidor. Mas aquilo que continua tirando o sono de todos nós e que a gente continua acompanhando é o conflito entre Irã e Estados Unidos, que parece de novo estar longe de um fim. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Agora, 7:28, responsável por movimentar matérias-primas, insumos e produtos acabados em todo o país, o transporte de cargas é considerado um dos pilares da indústria.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, empresários detalham as principais demandas da categoria e explicam como o fortalecimento da logística pode aumentar a produtividade, reduzir os custos para empresas e consumidores e ainda contribuir para o crescimento da economia.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Apesar de ser instrumento-chave da estratégia logística de toda a cadeia produtiva do país, representantes do setor de transportes cobram por políticas públicas específicas para a área e que não mudem a cada governo. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Minas, o SETSENG, e vice-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Minas, Antônio Luiz da Silva Júnior, cobra políticas permanentes para o setor.
Nós temos algumas políticas de governo. A diferença entre governo e Estado é que a política de governo é para esse mandato, com fins específicos, partidários e ideológicos. Uma política de Estado transcende os governos. Ela vai mais além, ela pensa em longo prazo e pensa numa reforma estruturante do país. Nós temos falta porque nós não temos continuidade nas ações necessárias. Realmente os governos, o governo não se preocupa com o futuro, preocupa com o mandato dele.
O representante afirma que com um pensamento aprofundado em políticas para a área, diversos setores são afetados positivamente, alavancando a competitividade do Brasil.
Eu acho que uma política de Estado bem planejada não é uma política só para o transporte, não. É uma política que, beneficiando o transporte, estava beneficiando diretamente a agricultura, porque você tem exportação, material que é exportado, e o próprio consumidor e industrial nacional, que teria um custo menor para chegar seus produtos no destino. Isso é essencial que o governo pensasse em políticas de 30, 40 anos para frente.
William Souza é motorista de caminhão experiente e faz trajetos interestaduais. Ele afirma que esta falta de políticas e cuidado do poder público afeta principalmente o condutor.
Quando eu estou rodando na estrada, claro que a gente quer ter um ponto de apoio para poder encostar o carro para dormir, você não tem. Eu fui fazer uma viagem para São Paulo esses dias, cheguei lá, teve que pagar estacionamento no posto de gasolina. Isso aí é um absurdo, você chegar e ter que pagar para estacionar o carro, o caminhão para dormir. Entendeu? Você chega ali e se roda, se já não bastasse o sofrimento que você tem nas estradas, né? O país não anda sem o caminhão. O país sem o caminhoneiro, ele não vai muito longe, não.
E muitas coisas retiram incentivo ao motorista de caminhão. Diretor da FETSENG, a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Minas, além de dirigente de outras entidades do transporte, Adalci Ribeiro Lopes, explica.
Quer dizer, o congestionamento, uma rodovia, você vai daqui a Ipatinga, por exemplo, quer dizer, o tempo de viagem desestimula o motorista que quer ganhar por produtividade. Ele não tem como produzir, ainda mais com uma lei. Ele tem que rodar X horas, ele tem que parar obrigatoriamente. Antigamente não era assim. O motorista fazia da profissão um prazer de estar dirigindo. Que ele não vira motorista, ele nasce motorista. É um dom que ele tem. Então, quer dizer, ele quer tomar o café lá na Dona Joaquina, que ele programou para passar lá e parar. Ele tinha um cotidiano ali muito prazeroso. Hoje nós tiramos isso dele. Nós temos o que fazer todo o projeto de risco, né, pela seguradora, que obriga ele a não poder parar nas grandes áreas de centro que tem um roubo de carga grande. Ele não tem como parar na hora que ele quer, porque ele tem que fazer as jornadas que ele tem que fazer, porque ele tem que realmente cumprir ali aquela norma de 8 horas de direção.
Na próxima reportagem, o custo que a indústria brasileira tem para produzir. Repórter Edson Costa.
Agora 7:33, a seguir os destaques do futebol.
Cruzeiro enfrenta hoje o Internacional na retomada do Brasileirão.
Após empate com o Bahia, Atlético perde a chance de subir na tabela.
Feirão dos Feirões Volkswagen Mais é na Mila. Preparamos os maiores descontos, taxas especiais e a melhor avaliação do seu usado na troca. Para você garantir seu Volkswagen zero quilômetro. T-Cross com taxa zero e bônus de até R$32.000 com o seu usado na troca. Era a partir de R$99.900 com o seu usado na troca. Nivus a partir de R$119.990 com IPVA e emplacamento grátis. Vale mais passar na Mila e aproveitar. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo. Óticas Carijós, a solução
para você. Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
7h35.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EBIB. Seu caminho importa.
Atualização do trânsito em tempo real. Isabela Gouveia.
Viegas, trânsito ainda completamente interditado na BR-262, na passagem pela Serra do Macuco, em São Domingos do Prata, na região central do estado, onde teve o tombamento de um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, tem outro veículo envolvido, inclusive há relatos de vítimas presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros a caminho do local e a Polícia Rodoviária Federal já em atendimento a esta ocorrência, sem previsão de liberação total da pista. Houve derramamento de uma carga também, por isso quem puder vale evitar a BR-262 nos dois sentidos. Esse acidente é na altura do quilômetro 164. Atualizando também a situação da BR-040 na região metropolitana, tem um acidente envolvendo um carro e uma carreta no quilômetro 547 em Nova Lima, na pista em direção ao Rio de Janeiro. De acordo com a EPR Via Mineira, o motorista do carro foi socorrido e levado para um hospital. Esse carro que chegou a tombar na pista. Neste momento estão sendo realizados os trabalhos para retirar esse veículo. Enquanto isso, a 040 com a faixa da esquerda bloqueada e pelo menos 5 quilômetros de congestionamento desde o anel rodoviário. Volto com você, Júnior.
Obrigado, Isabela. Agora 7h37.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Mati, campeonato brasileiro de volta para os mineiros. O Atlético saiu da Arena MRV com um gosto meio amargo, pelo menos o torcedor saiu assim. E hoje o Cruzeiro retoma o Brasileirão. Bom dia para você.
É isso mesmo, Júnior. Bom dia, viu, pra você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Boa quarta-feira a todos. O Atlético voltou a campo ontem pela Série A, 19ª rodada, né? A última do primeiro turno. Saiu na frente, duelo contra o Bahia, mas no segundo tempo teve um desempenho abaixo e acabou sofrendo o empate. Com esse empate, o Atlético perdeu aí a oportunidade de subir algumas posições na tabela. Na verdade, caiu agora para o décimo lugar, tem 25 pontos. O comentarista Ale Oliveira está conosco aqui no Jornal da Itatiaia para nos contar mais sobre essa partida. Ale.
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, o Atlético ficou no empate com o Bahia depois de um começo muito bom do Galo, que conseguiu pressionar a equipe baiana, criar ali algumas oportunidades. O Bahia ainda no primeiro tempo, a partir da metade do primeiro período, consegue equilibrar o jogo, mas o Atlético termina melhor a primeira parte do jogo, inclusive com o gol. Depois de um belíssimo cruzamento do Bernard, o Juan Tressoldi faz o único gol do Atlético no jogo, aos 44 do primeiro período. No segundo tempo, misteriosamente, o Atlético volta do intervalo, volta do vestiário, muito, mas muito recuado, chamando o Bahia para o seu campo. O Bahia começa a criar algumas oportunidades e numa delas, um erro do Tressoldi na saída de bola, um contra-ataque muito bem desenhado com assistência do Rodrigo Nestor. O Ademir, ex-jogador do Atlético, acaba fazendo um bonito gol e consegue o empate. A partir daí o Atlético fez algumas alterações, foi para cima, o Bahia também teve as suas oportunidades no contra-ataque e o jogo por fim foi bem equilibrado com o mesmo número de finalizações, inclusive tanto do Atlético quanto do Bahia. Fica um sentimento de que o Atlético poderia conquistar os 3 pontos e que mais poderia ter aproveitado melhor essa intertemporada de treinamento, viu?
Obrigada. Ale Oliveira, é o Atlético com dificuldades para emplacar uma sequência de vitórias, né? E por isso, ainda aí figurando na parte do meio, intermediária da tabela, sem conseguir se aproximar do G4. Era um jogo importante dentro de casa e agora na próxima rodada, o Atlético sai para enfrentar o líder Palmeiras. E ontem, na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Eduardo Domingues foi muito questionado sobre a chegada de reforços. Não é isso, repórter Cláudio Rezende?
É, após o empate com o Bahia na Arena MRV, sob vaias da torcida ao final, o técnico Barba Domingues foi questionado bastante sobre mercado e ele está muito consciente de que o Atlético não tem capacidade forte de investimento. No entanto, o treinador diz que espera sim peças pontuais para a sequência do ano para o Galo não correr risco de rebaixamento como nas últimas temporadas. Agora o desafio é pesado, porque no fim de semana, domingo, é contra o líder do campeonato, Palmeiras, lá em São Paulo. Há uma expectativa para retornos dos jogadores que estavam disputando a Copa do Mundo. Nenhum deles foi relacionado ontem e até do Gustavo Scarpa, liberado após uma lesão muscular.
Obrigada, Cláudio Rezende. Uma pausa no Brasileirão, um parêntese para a gente falar agora de Copa Sul-Americana, porque começou ontem a fase de playoffs para definir aí os últimos times classificados para as oitavas de final. O Santos já esteve em campo, venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-1. Vai ter uma vantagem significativa para decidir o confronto na Vila Belmiro. E hoje nós teremos mais dois brasileiros jogando. O Vasco joga às 19h contra o Independiente Medellín, lá na Colômbia. E teremos também o Bragantino enfrentando o Sporting Cristal do Peru. Duelo que será disputado em Lima. O Atlético, o atleticano, fica de olho nesse duelo entre o Sporting Cristal e Bragantino, porque o vencedor desse confronto é que irá enfrentar o Atlético na próxima fase da Sul-Americana, já nas oitavas de final. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, o jogo entre Atlético e Bahia foi o único ontem pela 19ª rodada que segue nesta quarta-feira. 19h30 da noite, o líder Palmeiras joga fora de casa contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Às 21h30, teremos o São Paulo jogando contra o Atlético Paranaense, duelo que será disputado em Bragança Paulista. Também às 21h30 da noite, na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense recebe o Flamengo. E ainda às 21h30, o Cruzeiro estará em campo, retomando o Campeonato Brasileiro, joga contra o Internacional, lá em Porto Alegre. Time Celeste que deve ter novidades na escalação para logo mais. Não é isso, repórter Emerson Pancieri?
Bom dia para você, Nath. Para quem acompanha o Jornal da Itatiaia, é o Cruzeiro aqui em Porto Alegre para o duelo contra o Internacional hoje às 21h30 da noite. A volta do Cruzeirão e muita chuva aqui em Porto Alegre. Em relação ao time, chegou ontem à noite com tranquilidade, hospedado no Hotel Hilton. E a equipe para hoje, quem sabe, tendo a novidade do Rojas na lateral esquerda, o Gabriel Peck no ataque, fazendo as substituições de Kaique e Christian negociados. Detalhe que o Cruzeiro não trouxe o Chico da Costa, que pode ser negociado também em breve. Vieram para cá garotos Juan Gabriel, meia, o atacante Ryan Lelis. Provável formação do Cruzeiro para hoje com Otávio, Fagner ou William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, Gabriel Peck, Sinisterra e Caio Jorge. Agora no Cruzeiro, Marquinhos fica com a camisa 11, Matheus Henrique com a 7 e Gerson com a camisa 8. Segue com você, Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. Bom dia. Vamos falar também de Série B. Ontem tivemos o América em campo, fechando o primeiro turno da competição. Coelho foi derrotado mais uma vez de virada, agora para o Avaí. Jogo em Florianópolis na Ressacada. É aquele roteiro repetido e o América seguindo seu calvário na Série B. Não é isso, comentarista Vinícius Andrade. Bom dia.
Olá, bom dia para você que tá ligado no Jornal da Itatiaia. O América segue o seu calvário na Série B do Campeonato Brasileiro, mais próximo de disputar a Série C do que da permanência na segunda divisão. Mais uma derrota, dessa vez o América perdeu para o Avaí, 2-1 fora de casa, em mais um roteiro cruel para a torcida americana. O América fez um bom primeiro tempo, estava ganhando por 1-0, gol do Paulo Vitor. No segundo tempo, caminhava para a vitória até os 40 da segunda etapa, quando teve um pênalti discutível, o Avaí empata e ainda consegue o gol no finalzinho, o gol da virada, para decretar o rebaixamento moral, não matemático, tem um segundo turno inteiro pela frente, mas moralmente é muito difícil imaginar que o América vai ter forças para buscar uma reação de um time que parece estar entregue. Não consegue sustentar o resultado, tem sido um roteiro repetido, e aí a torcida do América, ela tem todo o direito de cobrar da diretoria, dos jogadores, porque a campanha do Coelho é péssima. Péssimo fechamento de primeiro turno para o América.
Obrigada, Vinícius Andrade, noticiário esportivo com o Nath Fiuza. Volto com você aí no estúdio, Fernanda. Boa quarta-feira.
Ótima quarta-feira, Natália. Agora, 7h45.
Itatiaia Agro.
A dificuldade de produtores rurais para obter financiamento ameaça o planejamento da próxima safra. Fala com a gente, Valdir Barbosa. Bom dia.
Bom dia. Produtores rurais começam a reclamar do lançamento do Plano Safra, que já tem 3 semanas, e até agora o governo federal não publicou nenhuma portaria autorizando os bancos a financiarem a agricultura brasileira com juros subsidiados. Quando eles chegam aos bancos, os juros são livres, de acordo com a tabela de cada banco, e que podem atingir de 20 a 28%. Ao passo que os juros subsidiados pelo governo encontram-se até na faixa de 12,5%. É o que sempre falamos aqui, o governo faz pirotecnia, anuncia um plano safra de 600 bilhões de reais, mas isso não é verdade. O que o governo equaliza ou dá subsídios para os financiamentos ao produtor rural, pouco passa de 100 bilhões de reais. E esse dinheiro ainda não está liberado pelos bancos. E parece que falta muito tempo para o plantio, que começa em setembro, mas não. É muita coisa, muito protocolo que o produtor rural tem que seguir. Então, vamos ver o que acontece daqui para frente. E o que vai acontecer também com a renegociação de dívidas. Porque os bancos estão com os cadastros muito rigorosos. E quem está devendo passa por uma malha fina muito maior. Vamos ver o que, vai acontecer daqui para frente. O Brasil, que assumiu ano passado a condição de maior produtor de carne bovina do mundo, já era o maior exportador, pode aumentar sua vantagem na produção sobre os americanos esse ano e mais ainda no ano que vem. A matemática diz o seguinte: se os americanos são os maiores consumidores de carne no mundo e se a produção deles não está boa e vai cair ainda mais, os preços por lá vão subir. Com os preços da carne tipo exportação crescendo, não há como evitar valores mais altos a serem pagos também pelo consumidor brasileiro. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Agora 7h47, a seguir, após novo tarifaço, o Canadá intensifica negociações com os Estados Unidos para mas não descarta retaliação.
Justiça americana planeja julgamento de Nicolás Maduro dentro de um ano.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
7:50.
Itatiaia Internacional.
O primeiro-ministro do Canadá afirma que ele e o presidente dos Estados Unidos concordaram em intensificar as negociações comerciais.
Apesar da retomada do diálogo, o líder canadense deixou claro que o governo está preparado para adotar medidas de resposta caso Washington confirme a aplicação de novas tarifas sobre produtos canadenses.
A declaração ocorre um dia após Donald Trump anunciar a intenção de impor tarifas de 50% sobre uma ampla gama de importações do Canadá.
Segundo o presidente americano, a medida é uma resposta ao que classificou como tratamento discriminatório dado pelo governo canadense a automóveis, bebidas alcoólicas e produtos lácteos fabricados nos Estados Unidos.
7:51, o presidente Donald Trump afirma que a ofensiva militar contra o Irã ainda não chegou ao fim e indicou que novos ataques podem ser realizados contra alvos estratégicos do país, entre eles um complexo nuclear. Daniela Franco.
Os Estados Unidos não terminaram sua campanha contra o Irã, advertiu na terça o presidente americano Donald Trump, duas semanas após a retomada das hostilidades no Oriente Médio, que ameaçam se estender ao Mar Vermelho com um bloqueio dos rebeldes hutis. Pela 11ª noite consecutiva, os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo regime iraniano. Explosões foram registradas em Teherã, onde o sistema de defesa aérea foi ativado, mas também em outras três cidades do sul do país. Trump informou que seu próximo alvo vai ser um complexo nuclear subterrâneo próximo a Natanz, onde os serviços de inteligência ocidentais suspeitam que o Irã esteja construindo uma instalação de enriquecimento de urânio. Já o Irã retaliou atacando nas últimas horas infraestruturas militares no Bahrein, Kuwait e Jordânia, além de um petroleiro no Estreito de Hormuz. Ainda nos Estados Unidos, procuradores do Departamento de Justiça propuseram na terça que o julgamento do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, tenha início em junho de 2027. Maduro deve comparecer nesta quarta a uma audiência no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, onde está preso após ter sido capturado em janeiro junto com sua esposa, Cília Flores, durante uma operação americana em Caracas. O cronograma do julgamento vai ser definido por um juiz distrital. Eu lembro que Maduro enfrenta 4 acusações, incluindo narcoterrorismo.
Agora, 7:53, no próximo bloco, em meio ao tarifaço, Ronaldo Caiado provoca Eduardo Bolsonaro sobre residência permanente nos Estados Unidos.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente no Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
7:55.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Roberta, a troca de farpas entre Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro após concessão do green card ao filho de Jair Bolsonaro reforça a estratégia do ex-governador de Goiás de buscar espaço como alternativa dentro do campo da direita. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Em meio às tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e do novo tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros, Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à presidência da República, marca posição se afastando de Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Sem mencionar o nome do filho 03 de Jair Bolsonaro, Caiado criticou o green card oferecido esta semana a Eduardo Bolsonaro e família pelo governo norte-americano. Pelo X, Caiado escreveu: green card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro rebateu pela mesma mídia social, acusando Caiado de ter dado títulos de cidadania goiana a ministros do Supremo, e insinuou que o pré-candidato do PSD seria omisso em relação às condenações de fazendeiros envolvidos na trama golpista. Ronaldo Caiado quer se afastar daqueles que identifica como bolsonaristas radicais, sinalizando ao eleitorado da direita, cansado da polarização, que pode ser uma alternativa conservadora moderada. Concorrem pela terceira via Ronaldo Caiado, Renan Santos e o ex-governador Romeu Zema. Os três apostam que, se conseguirem vencer Flávio Bolsonaro no primeiro turno, têm chances de apresentar melhor desempenho no confronto contra Lula no segundo turno. Caiado vem se despontando nessa disputa pela terceira via. A mais recente pesquisa da Genial Quest aponta Lula com 40%, Flávio 28% e, na sequência, Caiado com 4%, Renan Santos com 3% e Romeu Zema com 2% das intenções de voto. Nessa pesquisa, Caiado tem melhor desempenho entre eleitores independentes, concorre contra Zema entre eleitores da direita não bolsonarista e disputa com Renan Santos a interlocução com o eleitor bolsonarista. Além de bem visto pelo setor produtivo nacional, que não gostaria de ver Renan Santos se consolidar como alternativa, Caiado é considerado como um candidato mais consistente do que Zema. Diante do tarifaço, que tende a cobrar dividendos políticos negativos da família Bolsonaro, Caiado marca, portanto, a sua posição. Fez a crítica a Eduardo Bolsonaro, sem mencioná-lo, defendeu o produtor rural, mas não fechou as portas para manter o diálogo com o eleitor bolsonarista não eduardista. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:58. A internet de alta velocidade ganha reforço nas escolas de Minas Gerais. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem mais informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. Minas Gerais foi contemplada com quase 220 milhões de reais em financiamentos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações do BNDES, o FUST. O objetivo dos recursos é ampliar a infraestrutura de internet e a conectividade em regiões mais remotas do estado. Entre os projetos aprovados, um provedor regional do Vale do Aço recebeu 10 milhões de reais para conectar escolas públicas e levar rede de alta capacidade a distritos rurais da região. Desde 2023, o programa já liberou mais de 60 milhões de reais para projetos mineiros, beneficiando milhares de alunos e moradores em 35 cidades. O estado lidera a região sudeste no número de provedores apoiados e de municípios contemplados. A matéria detalhada você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em Belo Horizonte, hoje quarta-feira, 22 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Vamos ao nosso Giro das 8.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia atualiza o trânsito no anel rodoviário e também na BR-040. Fala, Isabela.
Júnior, a gente segue acompanhando a situação do anel rodoviário e da BR-040, que apresenta um trânsito impraticável nesta manhã para quem segue em direção ao Rio de Janeiro. Na BR-040, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, tem um acidente envolvendo uma carreta e um carro no quilômetro 547, antes do Jardim Canadá. Esse carro tombou na pista, já foi retirado, mas ainda tem uma faixa bloqueada, por isso há congestionamento que reflete desde o anel rodoviário. No anel rodoviário, pelo menos outras 4 ocorrências, porque tem 3 carretas com defeito, também no sentido Rio, no trecho entre o Trevo do Betânia e a saída para o Olhos d'Água, e também um outro acidente que envolve outra carreta e um carro na saída do Trevo do Betânia, para quem sai também da Via do Mineiro na região do Barreiro. Por isso, trânsito impraticável, sem previsão de liberação total da pista. Quem segue em direção à 040, no sentido Rio, vale reprogramar os horários. No sentido Belo Horizonte da 040, o trânsito apresenta boas condições. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro com baixa umidade do ar no período da tarde. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 26, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde. Repórter Aline Neves.
8 horas, 2 minutos no giro. Também tem informação policial, tentativa de homicídio em BH. Osvaldo Diniz.
Está sob escolta policial no Hospital João 23, homem baleado nessa terça-feira na barragem Santa Lúcia, lá do centro-sul de BH. PM foi acionada pela médica do Centro de Saúde da Comunidade, alegando que uma pessoa havia procurado socorro após ser ferida a tiros. Um cabo do 22º Batalhão chegava para começar o turno quando percebeu um homem armado em via pública. Ele deu ordem de prisão. O suspeito teria apontado a arma na direção do militar, que respondeu atirando. Identificado como Carlos, de 23 anos, ele seguiu para o HPS com ferimentos no peito e na perna e, de acordo com a polícia, sem risco de morrer. No hospital, ele disse aos militares que havia participado momentos antes da abordagem de um tiroteio. Por isso, não se sabe se ele já havia sido atingido antes dos tiros dados pelo cabo. Carlos deu o nome de 2 suspeitos. Um deles, ferido a comunidade na tentativa de vingar a morte de um comparsa. A PM levantou dados que 2 homens haviam procurado atendimento médico em um hospital particular, mas já haviam saído de lá. Carlos tem 4 passagens por tráfico de drogas e portava uma pistola .40. Conforme a Polícia Militar, a arma está em nome de um policial civil, sem registro de extravio. A Corregedoria da Corporação acompanha o caso. Repórter Oswaldo Diniz.
8 horas e 3 minutos. A seguir, após bloqueio de bens, presidente do PL diz que apenas auxilia parlamentares com o remanejamento de emendas.
Tereza Cristina recusa convite para ser vice de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais.
Na Faculdade Santa Casa, a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G-Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31 25 34 7900. G-Vendas. Soluções completas em banheiros profissionais.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Aqui, você vai no Arraial de Belô, né? Só vai ter showzão. Ó quem vem. Dia 24 de julho, Chama Chuva. Dia 25, Mumuzinho. Dia 26, Felipe Araújo. 1º de agosto, Pisa na Pulô. Dia 2, Zé Baqueiro. E é só chegar, tá? Paga nada pra entrar. Confira a programação completa em portalbelohorizonte.com.br/arraial. Te encontro no Arraial de Belô, lá no Mineirinho.
Se você não for, só você não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Aí, José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho, tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
8:06, ex-ministra de Jair Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina, recusa o convite para disputar a vice-presidência na chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro. A informação foi confirmada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que negou participação da indicação de emendas ao afirmar que não decide o destino dos recursos.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a comentar as investigações sobre a destinação de emendas parlamentares e negou que tenha controlado verbas da legenda. Em uma entrevista à CNN Brasil, Valdemar afirmou que apenas fazia sugestões de distribuição dos recursos com base nas demandas apresentadas por prefeitos e parlamentares.
Então tem verbas nessas comissões que eles discutem com o partido, com o líder, discute comigo, Valdemar, tem alguma cidade que está em desespero, que tem um posto de saúde que não está funcionando, a gente vê o que pode dividir e atende o pessoal.
Na entrevista, o presidente do PL também falou sobre as articulações para a eleição de 2026. Após reunião com a senadora Tereza Cristina, ele descartou a possibilidade de a parlamentar ocupar a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro.
Ela me disse que é candidata à presidência do Senado, que ela vai disputar a presidência do Senado e que esse é o objetivo dela.
Valdemar ainda admitiu que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro começou sem a estrutura normalmente construída para uma disputa presidencial e atribuiu isso ao fato de o senador ter sido escolhido por Jair Bolsonaro apenas recentemente, mas não estar preparado inicialmente para a disputa.
Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República.
O dirigente também acabou dando menos foco ao desgaste entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo ele, há espaço sim para uma reconciliação e para que os dois dividam o mesmo palanque. Valdemar disse que Michele é uma grande política, disse que ela sempre será importante na campanha e avaliou que, caso dispute uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal, terá condições de vencer a eleição com tranquilidade. De Brasília, Aline Peçanha.
8 e 9. A Vale decide hoje quem vai comandar o Conselho de Administração em uma assembleia que também vai definir o ocupante de uma vaga no colegiado.
Os acionistas da Vale escolhem hoje o novo presidente do Conselho de Administração e um novo integrante do colegiado durante a Assembleia Geral Extraordinária da companhia, considerada uma das maiores mineradoras do mundo. O diretor da Vale, Manuel Lino Silva de Souza Oliveira, conhecido como Oli, aparece à frente na disputa pela presidência do Conselho, com 1,29 bilhão de votos favoráveis. O principal concorrente é o atual vice-presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gasparino, candidato independente, que soma 746 milhões de votos. Para a vaga de conselheiro, Ieda Gomes lidera a votação parcial com 1,39 bilhão de votos favoráveis, enquanto José Maurício Coelho registra 616 milhões de votos. A eleição ocorre após a renúncia de Daniel André Steller, que deixou, no início de julho, os cargos de membro e presidente do Conselho de Administração da Vale. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
8:10. A seguir, após novas regras, supermercados e lojas passam a depender de acordo para abrir aos feriados.
Tem um minuto. Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante um jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca, com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Oito horas e 13 minutos, a abertura do comércio em geral durante feriados passa a depender de convenções coletivas de trabalho após novas regras estabelecidas pelo governo federal.
A mudança altera a forma como empresas e trabalhadores negociam o funcionamento de estabelecimentos em datas comemorativas e amplia a necessidade de acordo entre sindicatos e empregadores.
O funcionamento do comércio nos feriados passa por novas regras, com uma assinatura de um acordo entre o Ministério do Trabalho e Emprego, representantes dos trabalhadores e do setor patronal. A medida busca regulamentar quando o trabalho poderá ocorrer e em quais atividades a autorização será permanente. Segundo o advogado trabalhista Kleber Carvalho, a regulamentação traz mais segurança jurídica para empregadores e trabalhadores ao definir o critério para o funcionamento do comércio nessas datas.
Na verdade, sempre funcionou o comércio nos feriados e aos finais de semana, né? Agora, o que muda é uma regulamentação, é uma tentativa do Ministério do Trabalho e Emprego de tentar regulamentar isso e trazer um pouco mais de segurança tanto para empregadores quanto para empregados, quando ele prevê a possibilidade de tratativa disso em convenção coletiva de trabalho.
E como que fica a situação das lojas, dos supermercados, dos comércios em geral, que não tem previsão em convenção coletiva, né? Eles vão poder abrir e convocar funcionários para trabalhar nos feriados? Seria como acontecia anteriormente?
Sim, aquelas atividades que não tiverem previsão em convenção coletiva de trabalho, que é um instrumento, né, uma norma celebrada entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Trabalhadores, eles estarão sujeitos aos efeitos da lei. A CLT prevê a consolidação das leis trabalhistas, prevê o trabalho em finais de semana, em feriado, só que a convenção coletiva pode tratar disso de forma específica, conforme a atividade, conforme o ramo de prestação de serviço.
Esse acordo, ele cria uma lista de atividades com autorização permanente para funcionar em feriados, né? Qual foi o critério para essas exceções e elas podem talvez ser alteradas no futuro?
O critério sempre para exceção e a necessidade de trabalhar é a palavra já diz, é a necessidade do serviço. Existem serviços que são essenciais, então não precisa de ter nem regulamentação específica para funcionamento final de semana e feriados e finais de semana, porque a própria essência da atividade requer trabalho durante todo o tempo, né? O exemplo clássico que a gente tem são hospitais, né? Não pode parar, então independente de ter previsão de trabalho final de semana e feriado, tem determinados tipos de atividades que não podem parar de funcionar.
Repórter Laura Gorino.
8h16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emib. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia acompanha a situação do trânsito e registra agora um acidente. Onde, Isabela?
Na rodovia Fernão Dias Viegas, na verdade, são dois acidentes para quem segue em direção a São Paulo, próximo a Regape, em Betim, um bem próximo ao outro na faixa da esquerda. Um deles é uma batida envolvendo dois carros e mais à frente um engavetamento que envolve quatro carros. Trânsito muito complicado, já tem mais de 4 quilômetros de lentidão desde a Avenida Cardeal Genipacelli em Contagem, também na região metropolitana. O motorista que ainda sai de Belo Horizonte, segue em direção a Betim, por exemplo, neste momento encontra trânsito melhor pela Via Expressa. Atualizando também a situação da BR-040, trânsito completamente liberado no sentido do Rio de Janeiro, onde mais cedo teve uma batida entre carro e carreta no quilômetro 547, antes do Jardim Canadá, em Nova Lima. Volto com vocês.
8h16.
E você, vai de quê?
A nossa reportagem acompanha a saga da auxiliar de serviços que mora em Santa Luzia, na região metropolitana. Acorda às 4 da manhã para trabalhar, pega 2 horas e meia ali de transporte e vai chegar na região centro-sul da BH, onde ela trabalha. Vamos saber então do nosso repórter Kleber Ribeiro, que está acompanhando todo esse trajeto, se já chegaram no destino. Me conta, Kleber.
Pois é, Fernanda Viegas, enfim chegamos, viu? E que viagem pesada. Hoje a gente tá ligado aqui na rotina da Marilza Catarina da Paixão, 58 anos, ela que mora em Santa Luzia, na região metropolitana, e há 4 anos faz esse trajeto aqui para o Barro Preto, na região centro-sul de Belo Horizonte, onde trabalha como auxiliar de serviços. Ela já disse aqui na primeira parte do Vai de Quê, né? Acorda às 4 horas da manhã e faz esse trajeto. Ô Marilza, é lá no centro, né, onde descemos, fizemos uma caminhadinha e pegamos outro ônibus aqui, né?
Isso, uma viagem assim, de Santa Luzia pra cá, cansativa. É uma viagem de quase 2 horas e meia de trajeto de lá pra cá.
Agora, conta pra gente sobre a situação dos ônibus lá no Maria Adélia, qual que é a linha, relembra pra gente?
A linha é 4115, que é o Maria Adélia, é um ônibus em bastante situação precária, e depois eu pego 400 ou 401, também, que não é uma situação muito boa, que é um ônibus super lotado, para você estar vindo sentada, você tem que estar esperando na fila mais de 10 a 15 minutos.
Para você, o que precisava melhorar no transporte público lá de Santa Luzia, do Maria Adélia?
É horário de ônibus, é um ônibus com qualidade para nosso trabalhador, porque a gente paga uma passagem caríssima de Santa Luzia para cá e não é fácil para nosso trabalhador, até porque fica difícil da gente conseguir um trabalho aqui, porque nem toda empresa quer pagar o valor que a gente paga de Santa Luzia para cá.
Quanto custa a passagem?
A passagem custa R$10,40, fica no total de R$20,80 por dia.
R$10,40, para você, na sua avaliação, é um serviço de qualidade ou não?
Não, é um serviço que falta muita qualidade.
Deixa um recado, então, para as autoridades, né?
Eu peço à autoridade de Santa Luzia, a Prefeitura de Santa Luzia, que olhe mais para nós, trabalhadores, e possa estar colaborando com a gente, com a qualidade de trabalho para a gente. De ônibus, de transporte.
Ok, muito obrigado. Então ouvimos a Marilza Catarina da Paixão, 58 anos, ela que mora em Santa Luzia, na região metropolitana, e todo dia, né, faz esse trajeto, gastando aí duas horas e meia por dia no transporte coletivo, sem contar a volta também, né? Ou seja, quase 5 horas aí durante o dia dentro do ônibus. Repórter Clever Ribeiro.
A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Santa Luzia e aguarda um posicionamento. O espaço segue aberto.
Agora 8h20, a seguir no Jornal da Itatiaia, PT adia decisão sobre aliança com PSB em Minas.
PL espera a decisão de Cleitinho para a composição de chapa no estado.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Tem uma coisa que a Prefeitura de BH entende muito bem: trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramé também está entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais: as obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da prefeitura que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
8h22.
Em cima do fato. Com Edilene Lopes.
Oi, Edilene, as articulações para as eleições em Minas ganham um ritmo, mas o PT ainda não chegou a uma definição sobre alianças e candidaturas. Tá meio atrasada, hein, Edilene? Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, depois de definido o pré-candidato ao governo de Minas, que será Patrus Ananias, deputado federal, o PT agora parte para uma segunda fase, que é a articulação para a indicação do vice. E a primeira reunião foi com o PSB. Os presidentes estaduais do PT e do PSB se reuniram nesta terça-feira, mas não avançaram sobre nomes ou sobre uma coligação. Foi uma reunião de aproximação. O nome mais lógico para a indicação do PSB seria o ex-procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, que é o pré-candidato do partido. Mas dentro do Partido dos Trabalhadores, alguns petistas defendem que o nome seja outro, seja Josué Gomes, ex-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também filho de José Alencar, que foi vice do presidente Lula. No entanto, o Patrus Ananias tem uma relação muito próxima com Jarbas Soares, são antigos conhecidos, e Jarbas chama Patrus de professor. Se for uma escolha do deputado federal, é possível que Jarbas ganhe ponto. Mas se a influência do Partido dos Trabalhadores for maior, pode ser que Josué Gomes também tenha uma possibilidade maior de ser o pré-candidato a vice na chapa de Patrus Ananias. O PT agora, depois de conversar com o PSB, vai conversar com outras legendas que também têm pré-candidatos ao governo de Minas. Então, essa conformação, ela vai se dar ao longo dos próximos dias. Só que é um desafio grande para o PT nessa aliança com o PSB, porque uma parte considerável dos candidatos a deputado dentro do partido em Minas é contra uma aliança com o PT. João Campos, presidente nacional da sigla, esteve em Minas Gerais, conversou com os correligionários e, segundo eles, os liberou para apoiarem o candidato que quiserem. Então, pode ser que, mesmo que seja fechada uma aliança nacional com a bênção do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é do PSB, e do presidente nacional do partido, João Campos, o PT pode levar a legenda, mas pode ser que não leve os candidatos. Com isso, vai ficar com o tempo de TV, pode ficar com vice, mas não terá um apoio orgânico do PSB, já que cada candidato deputado pode apoiar.